Olá, ouvinte e internauta da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Saúde em Foco desta sexta-feira, 15 de abril de 2022. É feriado para muitos cristãos. É a Sexta-feira Santa. Transmitimos a partir de Washington, D.C., em onda curta dos 17.655 e 13.630 no horário coordenado universal, das 16h30 às 17h e das 17h às 17h30 estamos na onda média nos 1530 metros. Relembro isto no horário universal coordenado. Também transmitimos pelo Facebook e YouTube. Eu sou o Amêncio Miguel. A produção deste programa está a cargo de Bárbara Ferreira Santos, a direção é de Tony Vô, a realização de som de Andy. Esta semana, a nossa convidada no Saúde em Foco é Arciolanda Gravata, especialista de saúde pública em Angola. O tema em debate é exatamente a malária, esse mal da saúde pública. Vamos ter, e a propósito, reportagem sobre o aumento de casos de malária em Maputo, o uso de drones aqui nos Estados Unidos para a distribuição de medicamentos e maqueiros de malães em Angola que reclamam subsídios. Mantenha-se na sintonia da Voz da América. Vamos para já as notícias neste 15 de abril de 2022. O presidente Joe Biden disse na quinta-feira que está a considerar enviar um alto funcionário norte-americano para a Ucrânia, uma visita de alto nível que realçaria o compromisso de Washington com a nação sitiada. Os legisladores norte-americanos em visita a Taiwan nesta sexta-feira prometeram apoio à democracia da ilha, ao mesmo tempo que emitiram um aviso à China. Pequim denunciou a visita, afirmando que Taiwan faz parte do seu território nacional e não é um país independente. Um júri no estado da Virgínia condenou o cidadão britânico Al-Shaf El-Sheikh na quinta-feira pelo seu papel num caso de rapto do Estado Islâmico que colocou em cativeiro duas dezenas a uma década, resultando na morte de quatro americanos. O governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, assinou uma proibição de aborto de 15 semanas na quinta-feira. A Flórida junta-se a um crescente impulso conservador para restringir o acesso antes de uma decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos que poderia limitar o procedimento em todo o país. O governador do Texas, Greg Abbott, levantou na quinta-feira os requisitos de inspeção de caminhões para pontes na cidade fronteiriça de El Paso, aliviando a sua ultimação dramática sobre a imigração. Inspeções adicionais para caminhões comerciais têm bloqueado a fronteira Estados Unidos-México por dias. Este é o Saúde em Foco aqui da Voz da América. Abrimos o espaço da reportagem antes de termos a conversa sobre a malária e abrir, vamos a Camfumo. Maputo registra um aumento de 10% de casos de malária durante o primeiro trimestre deste 2022 em comparação com o ano 2021. Os serviços de saúde da cidade apostam na sensibilização e distribuição de redes mosquiteiras para combater a doença, mas o mau uso das redes mosquiteiras e a situação climática e águas paradas ameaçam piorar o cenário. Vamos à reportagem.
Segundo o Ministério da Saúde, a malária, doença transmitida principalmente pela picada da fêmea do mosquito, é um dos principais problemas de saúde pública em Moçambique. A Organização Mundial da Saúde aponta Moçambique como um dos principais responsáveis por pouco mais da metade de todas as mortes por malária em todo o mundo. Só em 2021 foram registrados 10.100.574 casos em todo o país, uma redução de 10% em relação ao ano anterior, 2020. Contudo, na capital do país, o ano 2022 não começou bem quando se fala desta doença. Segundo os serviços de saúde da cidade de Maputo, neste ano, a capital do país já registrou um aumento de 10% em comparação ao ano passado.
Registramos um aumento dos casos de malária. Acredita-se que seja por causa das condições climáticas. Em relação aos óbitos, também registramos um aumento significativo de óbitos por malária. Comparado ao ano passado, tivemos 2 óbitos e este ano tivemos 11 até agora.
A responsável pelo programa de malária na cidade de Maputo, Lucrécia Chebeia, explica que para se combater a doença, os serviços de saúde têm feito atividades de sensibilização com as comunidades, distribuição de redes mosquiteiras, onde foram abrangidas 39.779 mulheres, das 49.041 inscritas, uma cobertura de 81%. Contudo, a responsável reconhece que ainda existem alguns desafios.
Encontramos alguns desafios em relação a, por exemplo, as mulheres grávidas, que a gente fornece redes mosquiteiras impregnadas com inseticidas de longa duração, às vezes é feito um mau uso e não previne corretamente a malária. Temos também a presença de valas de drenagem, principalmente nos distritos de Camanculo e Camavota, que cursam com presença de maior parte dos mosquitos e isso impossibilita a redução das infecções nesses distritos.
Os sintomas da malária podem ser febres, calafrios, suores, dores de cabeça, falta de apetite e vômitos. Chebeia apela à população a procurar por apoio profissional em caso de apresentação de alguns destes sinais, pois caso seja diagnosticada tardiamente, a malária pode trazer complicações graves.
Podemos ter como complicação a anemia, podemos ter complicação a nível do sistema pulmonar, por causa do edema que ocorre no pulmão, o paciente pode desenvolver dificuldade respiratória, podemos ter complicações a nível dos rins, onde ocorre uma infecção do rim, o que chamamos de nefrite malárica, e podemos também ainda ter uma insuficiência renal aguda. Podemos ter complicações a nível do fígado, onde podemos encontrar também uma infecção do fígado, nesse caso a hepatite malárica, ou ainda a icterícia, que é aquela coloração amarelada dos olhos. Podemos ter aquela complicação que é a mais grave, que chamamos de malária cerebral, onde o paciente pode desenvolver convulsões e pode entrar ainda em coma, que pode ser profundo, e como aquela complicação fatal, temos a morte.
As mulheres grávidas e crianças são grupos vulneráveis quando se trata de malária.
Em relação às mulheres grávidas, temos algumas complicações relacionadas com a mulher e com o bebê. O bebê pode nascer com baixo peso, pode nascer prematuro, a mulher pode ter um aborto espontâneo, também pode ter um nado morto e pode também haver o caso de morte materna por causa da malária.
Segundo o relatório da União Africana sobre o Progresso da Malária, só em 2020 registrou-se 611.802 óbitos por malária no continente africano, 98% do total global. O mesmo relatório aponta que quase 50 mil destas mortes foram atribuídas a interrupções nos programas de malária e serviços de saúde mais amplos causados pela pandemia da Covid-19. De Maputo, para a Voz da América, Sérgio Nhambi.
Obrigado, Sérgio. De Maputo, vamos a Malange, em Angola. O nosso colega Isaías Soares foi ao Hospital Municipal de Cacuzo, onde a malária lidera um número de pacientes atendidos. Aquele hospital, neste momento, não tem médicos disponíveis, pelo que o atendimento é feito apenas por enfermeiros. Os doentes dizem, no entanto, que o seu tratamento tem sido dentro da normalidade. Reportagem que vem de Malange, em Angola.
A maioria dos pacientes que acorrem ao Hospital Municipal de Cacuzo são diagnosticados com malária. Os enfermeiros garantem as consultas na unidade hospitalar, já que os 5 médicos nacionais foram dispensados para os cursos de especialização em Luanda e Malange, e 2 estão em licença de parto. Apesar de alguns constrangimentos no atendimento, a assistência é satisfatória.
Para atender para uma demora básica, mas é naquela. Noutros dias tem sido assim um bocadinho assim difícil, porque há muitos pacientes à espera. E a ficação um bocadinho complicada nos dias.
Na semana passada já vinha fazer consulta com a minha filha, só que não vejo melhoria. Então decidi novamente voltar no hospital para ver o que os enfermeiros vão fazer novamente. Mandaram vir aqui fazer PP.
O doente também está sendo bem atendido, já está sendo recuperado. O nosso hospital está medicado, graças a Deus. O atendimento, sim senhor. Nós atendemos, temos uma farmácia também neste hospital. Quando nós recebemos nossas receitas, estamos sempre na farmácia do hospital, recebemos sempre o medicamento.
A farmácia externa está desprovida de certos medicamentos para os pacientes em regime ambulatório. O laboratório de análises clínicas efetua despistes do plasmódio e de outras patologias. Adelina esperou por várias horas para ter em mãos o diagnóstico do teste da sua filha.
Cheguei às 7 horas. Falta só o resultado da análise. Tem febre e às vezes quando dorme, acorda, os olhos ficam inflamados. Também tem problema de barriga.
Apesar da visita que efetuamos às diferentes áreas do hospital, não trazemos a versão oficial sobre o funcionamento do mesmo. A sua diretora, Cecília Mateus, alegou não ter qualquer autorização da administração municipal local para falar do assunto. No município, o consumo de água imprópria por humanos é apontado como uma das causas para a ocorrência de vários casos de malária e de outras doenças de origem hídrica atendidas no hospital.
A água cai tirada no poço, não é realmente... É tirada no poço ou então naquelas manivelas antigas, não é? Que ainda umas delas, ainda há aquele ferruz, portanto a água vem assim cheirando ferruz, enfim. E já tirada do poço, é uma água também que não dá aquela qualidade. Realmente ela vem turva e, portanto, é um problema. Esse é um problema que realmente nós estamos a vivenciar aqui. No município de Cacuzzo.
A população do município beneficia de redes mosquiteiras impregnadas com inseticidas doadas pela ONG norte-americana PSI para reduzir o impacto da malária. Isaías Faz em Cacuzzo para a Voz da América.
A polêmica da semana no Brasil foi a compra milionária de Viagra e bombas penianas, ambos produtos que aumentam ou estimulam o sexo entre os homens, foram adquiridas pelo Exército. Enquanto isso, hospitais brasileiros sofrem com a falta de medicamentos essenciais para o tratamento do cancro. Edgar Maciel mostra para a gente, como diria um bom brasileiro.
O Exército Brasileiro causou uma polêmica das grandes do Brasil nessa semana. E foi por causa da lista de compras com dinheiro público. 35 mil comprimidos de Viagra, medicamento para tratar a disfunção erétil de homens. Não bastasse isso, as Forças Armadas gastaram 3 milhões e meio de reais para comprar 60 bombas penianas infláveis, para os soldados que sofrem da doença poderem usar nas relações sexuais. As compras causaram escândalo no Brasil. O Congresso Nacional pediu que o Ministério Público Federal investigue o motivo de esses medicamentos serem adquiridos e se não houve superfaturamento nas licitações. O Ministério da Defesa disse que o Viagra é usado para o tratamento de hipertensão, mas não se manifestou sobre a compra das bombas penianas. Na quarta, o presidente Jair Bolsonaro disse que a imprensa usou a notícia com má fé.
Se apanha todo dia de uma imprensa que não tem muita má fé e ignorante sobre o assunto. Então, procura saber por que comprou aí os seus 50 milhões de viagens, mas faz parte.
Mas enquanto o Brasil tem dinheiro para gastar com Viagra e bombas penianas, falta orçamento para o básico. Do posto de saúde ao hospital mais avançado, as prateleiras de medicamentos estão assim, vazias. Este é o laboratório público que fabrica os principais remédios de câncer aqui no Brasil e distribui para todos os estados. Em 2021, o governo federal cortou as verbas do IPEM pela metade. Faltaram 90 milhões de reais no orçamento. Resultado, hospitais precisaram parar o tratamento de centenas de pacientes com câncer.
A mim, como oncologista e como presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, é muito triste verificar o fato de que nós temos medicações altamente efetivas, como a imunoterapia para o tratamento de melanoma, como foi mencionado, mas outros anticorpos monoclonais e terapias com inibidores de tirosina quinase orais, que hoje não chegam aos nossos pacientes. E existem situações em que a medicação foi incorporada como a imunoterapia, mas não há um mecanismo de financiamento adequado. Então, se cria uma situação quase que kafkaniana, onde há, teoricamente, uma aprovação, mas não há maneira dessa medicação chegar até o paciente, porque o gestor local da unidade de saúde não tem recursos suficientes para fazer o financiamento dessa medicação.
Em 2022, o problema aumentou. falta iodo 131, medicamentos que emitem radiação. São os chamados radiofármacos, importantíssimos para a cura do câncer.
Mas nós estamos passando por outra crise neste momento, que é o desabastecimento de medicações extremamente baratas e importantes no tratamento de pacientes com câncer. Então é importante que o governo federal, com todo o seu poder, atue para que haja a continuidade da dispensação ou da disponibilidade desses medicamentos para aqueles pacientes que mais precisam.
Pelas contas, todo o dinheiro gasto em Viagras e bombas penianas seriam suficientes para regularizar a produção. Enquanto isso, hospitais correm contra o tempo para tentar salvar o máximo de pacientes possíveis.
Um paciente diagnosticado com câncer nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França ou nos segmentos mais bem aquinhoados da nossa sociedade aqui no Brasil tem uma expectativa de cura entre 60% e 70%. Infelizmente, no SUS, essa expectativa ainda é de 50%, mais ou menos.
Mais de uma dezena de maqueiros contratados durante a pandemia da Covid-19 em 2020 estão a receber subsídios há vários meses em Malanje, Angola. Novamente, a reportagem de Isaías Soares.
Mais de uma dezena de funcionários das morgues dos centros de saúde da Kaala, Katepa 2, Machidi 2, Kessua e Vila Matilde do município de Malanje, em Angola, não recebem os subsídios há vários meses. Os maqueiros foram contratados pela empresa Berranger durante a vigência da pandemia do novo coronavírus em 2020.
Os salários já estão no caminho desde o ano passado, 2020, esse 2021 e 2022. O governo ainda não deu salário, sempre estamos à espera dele.
Fazemos alguns trabalhos particulares. No momento que estamos de fora, largamos aqui às 15. Portanto, fazer um pequeno trabalho para poder sustentar a família. E quando temos um bocado que é o nosso salário, metemos as contas a vender um bocado de mandioca com jinguba. Nessa atividade, a Berranger paga-me 34 mil contas.
A Voz da América contactou uma fonte autorizada da direção da empresa Berranger, em Malanje, mas sem gravar entrevista, admitiu que os atrasos no pagamento dos subsídios são a responsabilidade do Tesouro do Ministério Angolano das Finanças. A administração local demarca-se da morosidade no processo.
Se trabalharmos dois ou três meses, podemos receber um mês ou dois meses, mas esperando que se o mês termina hoje, esperando mais um mês para sermos pagos. Então, para sustentar as nossas famílias, temos feito trabalhos particulares, descartos. Até o momento, se não estou em erro, são quatro meses em falta, sem sermos pagos o salário.
Eu tive contato com a direção da empresa quanto à reclamação. A nível da administração, temos sabido regularizar aquilo que é o pagamento do técnico. Mas a nível da empresa, interagir com a empresa, diz que a questão está na liquidação do tesouro. Muitos deles estão há dois, três meses sem subsídio. A empresa alega que a liquidação do tesouro dificulta muitas vezes a liquidação dos valores, porque o valor é pago via ordem de saque, então há aquela morosidade. Quando o valor cai, a empresa faz o pagamento dos meses em atraso.
A morgue do Centro de Saúde da Kaala foi aberta ao público apenas no dia 28 de março último. Esteve à disposição da Comissão Multissetorial Local de Gestão de Casos da Covid-19.
Até o momento, fomos registrados 56 corpos aqui na morgue.
As morgues trabalham 24 sobre 24 horas, para poder então dar resposta àquilo que é a exigência do município. Nesse preciso momento, nós temos uma média mensal de 100 e tal. Se a gente incluir o hospital municipal, vezes A, nós batemos a 200 corpos mês.
O tempo acompanha a degradação das morgues. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Este continua a ser o Saúde em Foco, aqui na Voz da América. Para os muçulmanos em todo o mundo, este ano marca o terceiro mês santo do Ramadão, realizado durante a pandemia da Covid-19. Aqui nos Estados Unidos, é o primeiro onde as orações e refeições congregacionais podem ser feitas sem restrições apertadas por causa da Covid-19. A Voz da América visitou uma mesquita num subúrbio de Washington, D.C.
O Ramadão sempre foi um assunto comunitário para os muçulmanos. Este ano marca a primeira vez, desde o início da pandemia da Covid-19, que eles podem reunir-se plenamente para a oração e também para quebrar o jejum ou iftar ao pôr do sol. Aqui no Centro Imam, estabelecido pela diáspora indonésia em Silver Spring, Maryland, pela primeira vez em 3 anos, os organizadores tiveram de verificar se tinham comida e bebida suficientes para os fiéis.
A parte mais difícil é adivinhar quantas pessoas teríamos. Nos 2 anos anteriores éramos limitados quanto ao número de pessoas que poderiam vir devido à pandemia.
Ao contrário dos anos pré-pandémicos, em que o iftar comunitário seguido de orações ocorria ao longo de todo o mês do Ramadão, este centro em Silver Spring apenas faz o iftar comunitário às sextas-feiras, sábados e domingos. Apenas orações são realizadas todas as noites. Isto é suficientemente bom para muitos fiéis, após anos a quebrar o jejum juntos online.
É excitante ver toda a gente a quebrar o jejum juntos.
Sim, é divertido estar aqui, porque no ano passado não houve Tarawih, porque havia Covid e coisas do género.
Apesar de fundado por indonésios na área de Washington, as atividades deste centro no Ramadão estão abertas a todos que queiram participar, incluindo Sohir, uma sírio-americana que está a ter o seu primeiro contacto com a comida indonésia.
Na verdade, muitos pratos são à base de arroz e têm carne, por isso é semelhante aos da Síria.
O Ramadão é também uma época de estudos religiosos e de meditação. Para estas atividades, a mesquita continua a utilizar métodos de aprendizagem através da internet desenvolvidos durante a pandemia.
Agora é uma espécie de híbrido. Nos dias de semana é difícil conseguir voluntários porque eles estão a trabalhar. E o horário de trabalho é tão próximo do horário de iftar, por volta das 19h30, que poucos podem ser voluntários. Por isso, continuamos estas atividades online.
A maioria dos indonésios segue a decisão do Conselho FIC da América do Norte e começou a jejuar no dia 2 de abril. Eid al-Fitr, a celebração que termina o jejum de um mês, é esperada no dia 1 de maio.
Aqui nos Estados Unidos, alguns restaurantes e lojas de material médico estão a recorrer a drones para ir entregar à casa das pessoas comida, medicamentos e outros bens essenciais.
Este drone não está numa missão de espionagem ou em qualquer outra atividade clandestina. Está a entregar medicamentos de forma rápida e segura em casa de alguém. Os observadores da indústria dizem que as entregas ao domicílio por drones de alimentos, medicamentos e outros bens essenciais pode tornar-se em breve mais comum nos Estados Unidos à medida que mais empresas obtêm a aprovação da Administração Federal da Aviação, a FAA, que trabalha com as regras de segurança que regem os céus.
Vamos provavelmente ver mais máquinas a voar pelo ar.
À medida que a procura de entregas ao domicílio aumenta entre os habitantes das cidades e subúrbios dos Estados Unidos, são as pessoas que vivem em áreas remotas que podem ver o maior benefício.
Vai querer algo como um drone capaz de o localizar, apanhar e entregar-lhe os materiais médicos de que possa precisar.
Flytrax, uma empresa israelita, fabrica e opera drones elétricos que vão à casa das pessoas entregar refeições a restaurantes locais.
Tudo o que tem de fazer como cliente é descarregar a aplicação, selecionar o que quer comer, introduzir o seu endereço e as informações do seu cartão de crédito, claro, e nós tratamos do resto.
A Bash afirma que as entregas ao domicílio por drone são mais seguras do que as entregas por carro ou caminhão e mais rentáveis do que os correios humanos. Antes de fundar a Flytrax, Bash fundou uma empresa que lançou a primeira missão robótica interplanetária privada à Lua.
Em vez de voarmos para a Lua a 200 mil milhas, voamos para a quinta das pessoas 200 pés acima do solo.
Nos Estados Unidos, os drones Flytrax operam atualmente em 3 locais da Carolina do Norte.
Trata-se de uma população de cerca de 10 mil famílias nestes três locais. E à medida que expandimos o nosso serviço para mais locais e recebemos mais aprovações da FAA, o céu é o limite.
Cada cicatriz tem uma história e às vezes essas marcas são um lembrete constante de trauma que não pode ser apagado. Mulheres no Brasil estão a visitar um grupo de tatuadores em São Paulo para transformar essas lembranças dolorosas permanentes em arte que lhes traz alegria quando se olham no espelho.
Eu vi que eu podia ajudar pessoas que precisavam do meu trabalho para poder ressignificar cicatrizes de coisas ruins, sabe? De coisas que não traziam boas lembranças e que elas queriam acabar com elas. Então, não me custaria nada tirar aí alguns dias do meu mês para poder atender essas pessoas. Então, o projeto social nasceu quando eu vi que eu podia, com o meu trabalho, ajudar outras pessoas.
Voltei a viver. Voltei a ser mulher, voltei a ser mãe, voltei a ser amiga. É vida. É só isso que eu penso, é vida. É o que ela representa para mim hoje, minha nova vida.
De joelho. A jogada toda não está nem em passar agulha. Passar agulha tem uma técnica que você vai diminuindo a intensidade ali da máquina e tudo mais para passar em alguns lugares. Mas o resultado final se dá todo do desenho que você vai fazer, todo da estética do desenho que você vai criar, entendeu? Para poder simular as partes mais fundas e mais rasas da cicatriz dela, sabe? Então a dificuldade maior que eu acho é na criação do desenho.
Alguns momentos você procura nem olhar para a cicatriz, né? Eu mesma, muitas vezes eu nem olhava, eu ignorava. Porque quando você olha, te incomoda, aquilo pesa, porque aquilo não te pertence, né? E passa a fazer parte da sua vida.
Fui lendo as histórias, fui vendo e aí eu falava, não, essa daqui precisa, vou colocar. Não, essa daqui também precisa, vou colocar. Então, meu filho, tá um auê aqui, por isso que eu chamei toda a equipe para me ajudar e a gente já atendeu mais de 150 mulheres. Tá lindo mesmo.
Ainda bem que eu enxergo, hein?
É você, tipo, com a sua arte, poder transformar a vida de alguém, sabe? Então, você vê no olhar, assim, ó, a pessoa fica com a alma brilhante, entendeu? Ela fica, assim, reluzente de felicidade. Então, é esse momento que me faz seguir em frente com o projeto, sabe? Saber que realmente eu ressignifiquei, eu consegui transformar a vida daquela pessoa de alguma forma para melhor. Ah, amiga!
Amei,
assim, eu também. Imagina, obrigada aí, minha filha. Você ficou linda, isso que importa.
Ficou, assim, eu esperava o máximo, mas pra mim ficou mais que o máximo. Assim, não dá pra descrever. Sensacional. Como eu falei, foi um anjo loiro que apareceu no meu caminho.
Valeu!
Valeu, Sofia.
Interessante a reportagem. Este é o Saúde em Foco, a partir do Estúdio 55, aqui da Voz da América, em Washington, D.C. Estamos a falar sobre a malária. Recordar que eu vou participar em direto no nosso programa. Envie o seu WhatsApp para o WhatsApp da Voz da América, que é o +1 202 251 9466, isto durante a semana. A sexta-feira, nós iremos ligar para si. Estamos também a chegar ao topo da hora, que a partir das 17 horas no tempo no sal coordenado, transmitiremos em 1530 MHz e a onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz. A Voz da América está disponível em www.voportugues.com.
Voz da América. Voz da América. Voz da América. Voz da América. América.
Este é o Saúde em Foco aqui na Voz da América. Estamos na sexta-feira, 15 de abril de 2022, e nessa sexta-feira falamos sobre a malária com a nossa convidada, que é Arciolanda Gravata, especialista de saúde pública, e estamos exatamente no estúdio 55 aqui em Washington, D.C. Doutora, muito bem-vinda ao nosso programa, o programa Saúde em Foco. A nossa convidada é gestora de projetos e conselheira da Iniciativa Presidencial da Malária, um programa criado em 2005 pelo Presidente dos Estados Unidos da América, George W. Bush. Hoje falamos de malária, que é uma doença endémica na África subsaariana e não só. O que significa ser uma doença endémica? Esta seria a primeira questão. Para já, bem-vindo ao programa.
Boa tarde. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade.
O que é, de facto, para começarmos a falar dessa questão da malária, o que é que significa ser uma doença endémica?
É uma doença endémica, é aquela que atinge, de certa forma, é o país todo. Quer dizer, não são surtos epidêmicos ou que acontecem de uma vez ou outra, que põem uma determinada população de uma zona geográfica em risco. Uma doença endêmica implica dizer que uma doença em risco e afeta a população inteira de um país, no caso da malária, em Angola. Essa é endêmica porque põe toda a população do país, 100%, em risco de contrair a doença. E nós temos uma população estimada de 32 milhões, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Então, afirma-se que esses 32 milhões estão em risco de, em alguma altura da sua vida, serem afetados pela malária, de contrair a malária.
E em breves palavras, no cômputo geral, qual é que é a situação de Angola em relação à malária?
Em Angola, a malária é responsável por cerca de 35% da mortalidade infantil, ou seja, crianças menores de 5 anos. É também responsável por 40% da mortalidade pré-natal. E eu ouvi na reportagem aquela que faz referência aos nado-mortos ou crianças que nascem prematuras ou crianças de baixo peso que não chegam a evoluir até a idade de 1 ano. É, igualmente, é responsável por 25% da mortalidade materna a mortalidade de mulheres grávidas ou mulheres em serviço de parto, e também, no geral, 60% das internações hospitalares são causadas por malária.
Falemos agora daquilo que vocês fazem. A luta contra a malária envolve tantas outras iniciativas, quer ao nível do país, ao nível da SADC, mas falemos desta iniciativa que é a Iniciativa Presidencial da Malária, ou PMI, na sigla em inglês, PMI, que é implementada há 17 anos em Angola. Quais têm sido os maiores desafios no combate e também na prevenção da malária?
Como fez referência aí bem, a iniciativa trabalha em estreita colaboração com o Ministério da Saúde através do seu Programa Nacional de Controle da Malária há cerca de 17 anos e é uma parceria muito, muito bem coordenada e com vários sucessos e evidências que estão aí para ser comprovadas. E nós essencialmente apoiamos o Programa do Controle da Malária no seu todo, desde a capacitação dos técnicos, os profissionais de saúde, a nível das unidades sanitárias, de primeiro, de segundo e terceiro nível, ou seja, os postos de saúde, centros de saúde e hospitais de referência, nós no manejo assertivo da malária simples e malária complicada. Nós também apoiamos o governo no aprovisionamento dos medicamentos essenciais, desde os testes de diagnóstico rápidos, desde os ACTs, que são a combinação de artemisina para tratar a malária simples, e os artesunatos injetáveis, que são para tratar a malária grave, ou a mais complicada, e também na compra dos mosquiteiros, que é a melhor, até agora, evidência de melhor ação para a prevenção da malária, que devem ser usados para para dormir, não é? A população deve dormir debaixo dos mosquiteiros. E também temos apoiado o governo de Angola no, na vigilância entomológica, que seja a monitoria dos mosquitos, então, que causam a malária, desde medir e fazer o seguimento se eles têm evoluído a resistência, tanto dos tratamentos como dos próprios mosquiteiros, e também fazer o seguimento da biologia molecular, para poder, então, se criar os sítios sentinelas, que facilita a monitoria dos mesmos e implica no desenvolvimento de medicamentos essenciais para combater a malária e também nos inseticidas que são usados nos mosquiteiros para a prevenção. Os desafios maiores é a nossa dificuldade, o nosso orçamento é limitado, não podemos apoiar o país inteiro, como dissemos, a malária é 100% endêmica, mas nós estamos focalizados nas regiões de maior endemicidade, que é o norte do país e o leste, as províncias de Malanje, Kwanza Norte, Niger, Zaire, Lunda Sul e Lunda Norte, mas ainda assim, todos os ganhos que são alcançados nessa região são replicados pelo governo nas outras províncias do país de menor endemicidade.
Certamente que para combater a malária não basta o dinheiro, não bastam as redes mosquiteiras, até porque algumas vezes vão à pesca, mas desse assunto iremos falar adiante. A que próxima questão é esta, nesta luta contra a malária que mete esta abordagem multidisciplinar com a comunidade, com os doadores, com os agentes de saúde e outras autoridades, como é que tem sido, Arcilanda, esta conversa?
Ah, excelente pergunta, porque agora o nosso enfoque, até mesmo na gestão ou manejo da malária simples, é melhorar as competências dos agentes comunitários de saúde. Em Angola chamamos os agentes de desenvolvimento comunitário e sanitário, os ADECOS. Esses têm beneficiado na coordenação dos doadores de apoio da iniciativa PMI, do governo dos Estados Unidos, do Fundo Global também e do Banco Mundial. Esses agentes são identificados por porque quando se fala em controle, erradicação e eliminação das doenças, nunca é possível sem a intervenção da comunidade. E esses agentes são especificamente selecionados dentro das suas comunidades, eles trabalham com as pessoas que eles conhecem, a vizinhança, que têm confiança, e eles fazem visitas semanais e em qualquer sinal de febre, qualquer sinal de sintoma e suspeita de malária, eles efetuam o teste e também fazem o tratamento da malária simples. Em caso de identificação da malária grave, que é aquela mais complicada, que já vem com convulsões, com alguns sinais de malária cerebral, algum sinal de falência hepática e renal, esses casos são transferidos por eles para a unidade sanitária mais próxima e de referência, porque eles trabalham em conjunto com essas unidades. Mas as nossas ações são sempre complementadas com os parceiros, os stakeholders no país, para evitar duplicidade de ações e mau encaminhamento dos parcos de recursos. Então, em Angola, nós, como estamos focalizados nessas províncias que já fiz referência, do norte e do leste, o Fundo Global está focalizado em outras duas, o Kwanza Sul e Benguela, e o Banco Mundial vem apoiando o governo nas intervenções complementares nas outras 10 províncias que não têm o apoio direto dessas duas organizações internacionais. Então, existe uma parceria estreita, bem coordenada, e eu sei que depois vamos falar das redes mosquiteiras, mas nós estamos já, a partir de 25 de abril, o Dia Internacional da Malária, vamos fazer o lançamento oficial da campanha de distribuição em massa de mosquiteiros, e essa atividade também tem sido coordenada com todos os parceiros a nível do país e demonstra a liderança do Programa Nacional de Controlo da Malária em alinhar as prioridades deste com base às normas e estratégias delineadas pelo governo de Angola.
Como especialista em saúde pública, Arcilanda Gravata, sente que as comunidades abraçam esta causa ou ainda aquela tendência que noutras abordagens as pessoas dizem que este é um problema de doador, este é um problema de governo? As pessoas abraçam, sentem que a malária de facto lhes afeta. Eu já tive malária e sei quanto dói.
Ah, com certeza. Todos nós já tivemos malária, eu própria já área, e a nível da comunidade é difícil negligenciar o risco, porque eles presenciam pessoas próximas, relativos, eles próprios têm sempre um histórico, uma experiência muito negativa e pesada com a malária. Então, esse, a passada é identificada como um problema comum da comunidade e que deve ser gerenciada, controlada pela própria comunidade. E nós fazemos sempre referência e estamos sempre levando os outros adeptos para liderarem, para que haja a apropriação das intervenções que são coordenadas a nível do governo com o apoio dessas organizações internacionais. Então, a partir dos adeptos, eles mesmos passam as mensagens de sensibilização, de fazer melhor gestão dos criadores do mosquito, que são aquelas águas paradas limpas que temos à volta da casa, pode ser nos vasos, nos pneus, nos nossos reservatórios de água. Nós também fazemos questão, através dos adeptos, passar a mensagem de que em qualquer sinal de febre, dor muscular, mal-estar, vômito, náuseas, deve-se procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo para que haja a pronta procura assistência ou um adepto que nos identifique na comunidade para que faça o teste e faça a sensibilização e promoção da saúde para uso correto das redes mosquiteiras e também para completar o tratamento no caso das que são diagnosticadas com malária. Então, a nível da comunidade percebe-se o risco, nós através das nossas intervenções de educação, de comunicação e sensibilização, passamos a mensagem que o risco é permanente e temos recebido maior colaboração e aceitação das comunidades. Então, não temos problema de má informação e negligência por parte destas.
Quem fala da comunidade, fala de um grande grupo e como nas abordagens também de saúde, tudo começa do indivíduo. Sente a mesma dinâmica em cada uma das pessoas de Angola, por exemplo, que podem ser afetadas pela malária, que eles fazem o seu esforço para, por exemplo, não criar os charcos, para, por exemplo, usar devidamente a rede mosquiteira. Esse é um compromisso que a Arte Holanda sente que as pessoas assumem. Perdemos, creio que a Ciolanda não percebeu a minha última pergunta, vou fazer o seguimento. Eu perguntava a Ciolanda que a questão da comunidade é um grupo largo, sente que a nível individual cada uma das pessoas que vocês procuram atingir assume esse protagonismo, dizer que eu sim também quero combater a malária. Creio que está de volta, continuamos com a convidada pelo menos na tela. Dizer que este é o Saúde em Foco aqui da Voz da América, o programa que passa todas as semanas, à sexta-feira, e passa às 17h30 de Luanda, 18h de Maputo, 16h30 em Cabo Verde e 17 também de São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. É um programa que passa aqui na Voz da América, nas nossas plataformas, mesmo na página da internet, onde diz Internet TV e também onde diz Menu de Rádio, pode seguir este programa que é o Saúde em Foco. Falando da página da internet da Voz da América, dizer que temos como destaque uma das notícias que é na Guiné-Bissau, Central Sindical, diz que o recenseamento dos funcionários públicos é seletivo. Voltamos à reportagem e falemos dos desafios e também da resposta à malária.
Segundo o Ministério da Saúde, a malária, doença transmitida principalmente pela picada da fêmea do mosquito, é um dos principais problemas de saúde pública em Moçambique. A Organização Mundial da Saúde aponta Moçambique como um dos principais responsáveis por pouco mais da metade de todas as mortes por malária em todo o mundo. Só em 2021 foram registrados 10.100.574 casos em todo o país, uma redução de 10% em relação ao ano anterior, 2020. Contudo, na capital do país, o ano 2022 não começou bem quando se fala desta doença. Segundo os serviços de saúde da cidade de Maputo, neste ano, a capital do país já registrou um aumento de 10% em comparação ao ano passado.
Registramos um aumento dos casos de malária
Acredita-se que seja por causa das condições climáticas. Em relação aos óbitos, também registramos um aumento significativo de óbitos por malária. Comparado ao ano passado, tivemos 2 óbitos e este ano tivemos 11 até agora.
A responsável pelo programa de malária na cidade de Maputo, Lupécia Chebeia, explica que para se combater a doença, os serviços de saúde têm feito atividades de sensibilização com as comunidades, distribuição de redes mosquiteiras, onde foram abrangidas 39.779 mulheres, das 49.041 inscritas, uma cobertura de 81%. Contudo, a responsável reconhece que ainda existem alguns desafios.
Encontramos alguns desafios em relação a, por exemplo, as mulheres grávidas, que a gente fornece redes mosquiteiras impregnadas com inseticidas de longa duração, às vezes é feito um mau uso e não previne corretamente a malária. Temos também a presença de valas de drenagem, principalmente nos distritos de Chamanculo e Camavota, que cursam com presença de maior parte dos mosquitos e isso impossibilita a redução das infecções nesses distritos.
Os sintomas da malária podem ser febres, calafrios, suores, dores de cabeça, falta de apetite e vômitos. Chebeia apela à população a procurar por apoio profissional em caso de apresentação de alguns destes sinais, pois caso seja diagnosticada tardiamente, a malária pode trazer complicações graves.
Podemos ter como complicação a anemia, podemos ter complicação a nível do sistema pulmonar, por causa do edema que ocorre no pulmão, o paciente pode desenvolver dificuldade respiratória, podemos ter complicações a nível dos rins, onde ocorre uma infecção do rim, o que chamamos de nefrite malárica, e podemos também ainda ter uma insuficiência renal aguda. Podemos ter complicações a nível do fígado, onde podemos encontrar também uma infecção do fígado, nesse caso a hepatite malárica, ou ainda a icterícia, que é aquela coloração amarelada dos olhos. Podemos ter aquela complicação que é a mais grave, que chamamos de malária cerebral, onde o paciente pode desenvolver convulsões e pode entrar ainda em coma, que pode ser profundo, e como aquela complicação fatal, temos a morte.
As mulheres grávidas e crianças são grupos vulneráveis quando se trata de malária.
Em relação às mulheres grávidas, temos algumas complicações relacionadas com a mulher e com o bebê. O bebê pode nascer com baixo peso, pode nascer prematuro, a mulher pode ter um aborto espontâneo, também pode ter um nado morto e pode também haver o caso de morte materna por causa da malária.
Segundo o relatório da União Africana sobre o Progresso da Malária, só em 2020 registrou-se 611.802 óbitos por malária no continente africano, 98% do total global. O mesmo relatório aponta que quase 50 mil destas mortes foram atribuídas a interrupções nos programas de malária e serviços de saúde mais amplos causados pela pandemia da Covid-19. De Maputo, para a Voz da América, Sérgio Inhambe.
Obrigado, Sérgio Inhambe, de Maputo. Vamos agora a Luanda. Voltamos à conversa com Arciolanda Gravata e estamos a falar desta problemática da malária. Lamentamos ter perdido o sinal, mas a tecnologia permite que restabelecemos o sinal. Já havíamos falado da participação comunitária, já havíamos falado também das preocupações do programa que apoia o governo de Angola a responder à luta contra a malária. Uma das questões que nos últimos 12 anos, e até parece clichê, temos falado dela, é esta questão do impacto da Covid-19 sobre outros programas de saúde. De que forma, Arciolanda, é que o programa da malária do presidente americano foi afetado, quer ao nível de investimento financeiro e mesmo recursos humanos?
A nível de investimento financeiro foi um impacto muito negativo, porque tivemos que redirecionar os parques recursos para responder à emergência da Covid-19, porque o governo americano não podia deixar-se aquém da emergência a nível do país e a prioridade alinhada do governo de Angola, no Ministério da Saúde, e tivemos então que deslocar alguns recursos para apoiar essa resposta. Por outro lado, a nível do Ministério da Saúde, os escassos recursos humanos que tínhamos em mãos também foram direcionados para apoiar a resposta, tanto em equipas de sensibilização a nível das unidades da saúde, mas ainda a nível das equipas móveis e até os agentes comunitários de saúde, os adeptos, tiveram muita limitação na sua ação a nível da comunidade, no que compunha a prevenção e aquelas campanhas de sensibilização. E, por outro lado, as unidades sanitárias tiveram menos ocorrência, não é? Porque a população foi orientada a ficar em casa, então muitos dos casos de malária foram sendo tratados por eles próprios, pela comunidade, e não tiveram um desfecho positivo. É ali que houve reportagem de aumento no número de casos de malária e aumento na mortalidade. Felizmente, a nível das províncias apoiada pela iniciativa do governo americano, apesar de termos tido um aumento de cerca de 11% no número de casos de malária, mas nós tivemos uma diminuição na mortalidade de 22%. Aqui também endereçamos a ação dos agentes comunitários de saúde, os ADECOS, na continuidade da testagem, apesar da sua limitação na mobilidade, devido à retenção e às restrições, mas também por as malárias simples terem sido tratadas atempadamente e não precisaram ocorrer aos serviços da unidade sanitária.
Aliás, uma das questões que se coloca, e é apenas um comentário meu, é que quer as comunidades, quer os agentes, tornam-se especialistas mesmo do diagnóstico da malária, não é verdade?
É verdade, e a nível de Angola eles são capacitados, bem treinados, bem formados por programas como o nosso, da iniciativa do governo americano, mas como também já fiz referência, o Fundo Global e também o Banco Mundial. Então eles recebem capacitação, são orientados a como fazer a testagem, interpretar o resultado da testagem, as dosagens da medicação para crianças até 5 anos, quais as quantidades de antimaláricos devem ser administradas, o período e o espaçamento do tratamento e também o seguimento para identificar se essa malária é grave e fazer o referenciamento imediato para a unidade sanitária mais próxima a quais esses adecos ou agentes comunitários estão afetos. Então, não é feito um trabalho aleatório, não é por achismo, mas é um trabalho bem orientado, são pessoas bem capacitadas e o que facilita, vivem a nível da comunidade, entendem a comunidade, falam as línguas locais, conhecem o bairro e têm a confiança dos seus membros e vizinhos, o que facilita a intervenção destes na promoção da saúde e tratamento da malária simples.
A senhora Anda Gravata, sabe-se que este ano a Iniciativa Presidencial contra a Malária alocou mais de 8 milhões de dólares para a campanha, uma campanha que será lançada a 25 de abril, daqui a alguns dias, e estamos a falar concretamente de Angola, e vão ser adquiridas 3,6 milhões de redes mosquiteiras para atingir pelo menos 6,6 milhões de pessoas. Redes mosquiteiras é um dilema também, porque são desviados para outros fins. Em Moçambique, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, vimos as redes também a servirem na pesca. Como controlar esta situação?
Muito obrigada, Márcio. Referir que o lançamento será exatamente no Dia Mundial de Conscientização contra a Malária, 25 de abril, como referiu e bem, e esse financiamento vem complementar os 19 milhões anuais que o governo americano aloca para apoiar o governo de Angola no combate à malária. Sim, o lançamento será feito na província de Panza Norte, no município sede de Kazengo, e as nossas ações de sensibilização começaram já muito antes do lançamento oficial, e nós, para diminuir o mau uso dos mosquiteiros, trabalhamos com esses agentes comunitários na sensibilização, mas também com alguns ativistas e desenhamos mensagens de rádio, não é, de sensibilização em língua local, produzimos panfletos e também a nível da unidade sanitária, porque apesar da campanha em massa, nós continuamos sempre com a distribuição de rotina, que é aquela feita nos serviços de consulta pré-natal e nos serviços de imunização, no programa alargado de vacinação. Então, todas as mulheres grávidas grávidas. E as mulheres com crianças menores de 5 anos que vão à vacinação recebem a mensagem contínua, não é, interpessoal, de sensibilização, de como fazer o uso apropriado dos mosquiteiros que vêm com o objetivo principal é a prevenção. Então, a distribuição é feita com base ao número de membros da família, é um mosquiteiro por cada 2 pessoas, e como referiu bem, o montante que vamos adquirir, 3,6 milhões, vai poder fazer a cobertura universal nas 6 províncias foco da iniciativa PNI. E assim o beneficiário, a mulher ou o homem, chefe de família, recebe o mosquiteiro, recebe a orientação de que primeiro deve sacudi-lo, estendê-lo à sombra durante 24 horas, um dia, antes de usar a cama, de fazer a pregagem, e pôr debaixo do colchão para poder fazer a proteção total, e só lavar uma vez de 3 em 3 meses. E a lavagem deve ser com sabão, nada de Omo, lixívia e outros detergentes. E depois, não usar para a proteção da lavra, né, das colheitas, e também não usar para pesca, e nem para como véu de noiva, porque nós vemos também esse uso dado aos mosquiteiros como véu de noiva ou vestidos de batismo. Fazemos a sensibilização de que este é que vai assegurar que seu filho cresça até a idade de 5 anos, em que ele tem mais proteção imunológica para crescer saudável, e também para a família não ter que desviar recursos limitados, como dinheiro, para poder pagar transporte, para ir à unidade sanitária, que se ele estiver protegido contra a malária. E fazemos esse seguimento contínuo, visitas de reforço e aquela sensibilização liderada pelos adeptos, os nossos agentes comunitários. E tem dado resultado. Nós temos visto nas nossas previsões de seguimento de impacto dessas intervenções que diminuiu muito o mau uso do mosquiteiro.
E se calhar dizer às pessoas, se você quer casar, procura um véu apropriado e, como dizia a publicidade há algum tempo, quem quer casa, quer mobília. Quem quer casar, quer casa e quer mobília. Quem quer casar, tem que procurar a rede mosquiteira. Não é a rede mosquiteira, é para prevenir a malária. Vamos continuar com a conversa sobre a malária e caminhando mesmo para o final. Arcilanda Gravata, qual é aquela mensagem que também gostaria de partilhar com a nossa audiência e baseado na sua experiência como especialista em saúde pública para combater a malária, que é um dos males que complica as contas da África subsaariana?
Complica sobremaneira, até começando pelas próprias famílias, porque geralmente são as famílias mais humildes, mais vulneráveis, que estão em alto risco de contrair a malária. E se nós entendermos que a prevenção é poupa cerca de $1 para a família diariamente, para o governo $5 por pessoa, que devia ser investido na educação, construção de escolas, pagar o salário melhor dos professores e dos próprios técnicos de saúde, ao invés de ser orientado para a compra de medicamentos, isso também faria com que daria maior ganho se nós compreendêssemos isso como um todo. A mensagem que fica, eu creio que foi durante o período que perdemos o sinal, foi a mesma que passamos sempre, que no advento de febre, qualquer mal-estar, dor muscular, náuseas, sentido de vômito, vá logo à unidade sanitária mais próxima, pode ser um posto, um centro de saúde próximo, ou procurar o seu agente comunitário próximo da sua casa para fazer o teste e receber o tratamento adequado. Porque quando nós adiamos e procurarmos tratamentos paliativos, tomar um chá com ervas, isso só está a adormecer, põe aquela malária dormente, e depois quando volta de forma mais grave, que tem as complicações que levam a óbito, como falência renal, hepática, convulsões, e o que chamamos também a malária cerebral. Então, ao advento de febre, procurar imediatamente uma unidade sanitária. Por outro, a prevenção é chave, devemos estar atentos aos criadores de mosquito, às águas paradas, próximas às nossas casas, no vaso, nos pneus, nos nossos próprios reservatórios de água em casa, nós sabemos que temos, porque dificilmente temos água corrente, ou fechar sempre a torneira, ficar atento àquelas valas comuns que são criadores de mosquito e a comunidade em si, cuidar, tomar conta em conjunto, espalhar e dispersar-se desses criadores de mosquito. E dormir sempre embaixo do mosquiteiro. Esses mosquiteiros tratados com insecticida, tem a duração de 3 anos, por isso é que as campanhas são feitas de 3 em 3 anos. Fazem-se estudos de durabilidade para ver se o inseticida continua eficaz um período depois ou antes, mas até o momento eles duram 3 anos e durante 3 anos nós devemos dormir embaixo de mosquiteiros até ou recebermos na rotina, quando vamos à consulta de CPN ou na vacinação, ou acontecer uma próxima campanha. Então são essas dicas que ficam para uso comum e toda mulher grávida deve fazer a consulta, né, pré-natal e tomar o tratamento intermitente preventivo, que nós chamamos o TIP ou FACIDAR em outros países como Moçambique.
Obrigado, doutora, muito obrigado por essa presença no Saúde em Foco. Arcelanda Gravata, conselheira da iniciativa do Presidente dos Estados Unidos de luta contra a malária. Foi assim o nosso Saúde em Foco aqui na Voz da América. Em nome de toda a equipa, um grande abraço. Até para a semana.